está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
2:02 em Brasília. Boa tarde, está no ar a segunda edição do seu União é Notícia, terça-feira, 30 de maio de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura 17 graus na rua Dario Antônio Bordino, centro de União da Vitória. Umidade relativa do ar 98%. Ventos a 5 km por hora em alguns setores da região sul do Paraná e Planalto Norte catarinense. Nível do Rio Iguaçu às 11 horas da manhã, régua da Ponte Machado da Costa, 3 metros e 71 centímetros. Apresentação Álvaro Moreira e Jair Nunes, o piloto. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrews Batista. Direção geral, Kaique Agostini. União e Notícias, segunda edição, um oferecimento de Ervin Lages em tudo para a sua construção. Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque na Super Rádio União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
E nesta terça-feira, áreas de instabilidade que se desenvolvem entre o sul do Paraguai e o nordeste da Argentina avançam sobre os estados do sul do Brasil, com previsão de chuvas entre o norte do Rio Grande do Sul e o sudoeste e sul do Paraná. As tempestades mais significativas são previstas para Santa Catarina. No Paraná, previsão de temporais localizados nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado. Entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral, o céu fica com ar mais nebuloso, né? Com chuviscos e chuvas fracas e menor variação de temperaturas. A temperatura fica um pouco mais quente próximo ao estado de São Paulo. Atenção para a previsão do tempo para os próximos dias em União da Vitória. Hoje à tarde, pancadas de chuvas com trovoadas. À noite, mesma situação. A mínima amanheceu em 13 graus e a máxima vai a 18 graus. Amanhã, quarta-feira, dia 31, pancadas de chuvas e trovoadas, mínima 13, também máxima 18. Já na quinta-feira a chuva vai embora, mas o céu fica com muitas nuvens, temperatura mínima baixa para 8 graus e a máxima não passa dos 15. Sexta-feira, céu com poucas nuvens, o sol aparece brilhando, mínima 5 graus, a máxima 15. Sabadão, céu com poucas nuvens, também não chove, mínima 7, máxima 19 graus. É informação do CIMEPAR, não é precisão, é previsão do tempo.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, terá controle maior sobre o comportamento da Polícia Federal de agora em diante. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota hoje o parecer sobre a reforma trabalhista. Mulher de 19 anos é presa em Forquilinha, no sul de Santa Catarina, suspeita de fabricar cédulas falsas de dinheiro. Paraná é o terceiro colocado no ranking nacional dos 17 estados que mais desmataram a Mata Atlântica entre 2015 e o ano passado. Acidentes voltam a ser registrados no Vale do Iguaçu. Casal é preso com 104 gramas de maconha em União da Vitória. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu União Notícia. Boa tarde, já estamos no ar.
União é Notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, mais 7 minutos em Brasília. Convidado para o Ministério da Justiça, o ministro da Transparência, Torquato Jardim, sinalizou a ministros e interlocutores do presidente Michel Temer que terá um controle maior sobre o comportamento da Polícia Federal de agora em diante.
O novo ministro, no entanto, não definiu se isso significa uma troca no comando da Polícia Federal.
Ao presidente Michel Temer, Torquato disse que pretende conversar com o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, antes de tomar qualquer decisão sobre a permanência dele no cargo.
Segundo relatos, o futuro ministro da Justiça disse ao presidente que ainda não tem informações suficientes para um diagnóstico sobre a situação da Polícia Federal e que não quer fazer nenhum gesto sem saber dos detalhes da situação interna na corporação.
E após se tornar alvo das investigações, Temer passou a dizer que há excessos por parte da Polícia Federal e que eles devem ser corrigidos.
O presidente demonstrou forte incômodo, por exemplo, com o fato de a Polícia Federal ter tentado tomar diretamente seu depoimento semana passada na investigação que apura a delação do dono da JBS, o empresário Joesley Batista.
Para o presidente, é preciso combater o voluntarismo de interpretação na Polícia Federal.
Entidades de classe criticaram a troca de comando no Ministério da Justiça e manifestaram preocupação com o que consideram uma tentativa de controlar a Operação Lava Jato.
Em nota, a Federação Nacional de Policiais Federais afirma esperar que o novo ministro gerencie sua pasta com imparcialidade, sem qualquer tentativa de interferência nas investigações da Polícia Federal, especialmente na Operação Lava Jato.
Já o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Carlos Sobral, disse que a mudança pode ser a senha para uma eventual intervenção política na Polícia Federal, com o propósito de esvaziar a Lava Jato e outras investigações sobre corrupção.
O delegado lembra que em recentes diálogos captados a partir da delação de executivos da JBS, os senadores tucanos Aécio Neves de Minas e José Serra de São Paulo, ambos investigados na Lava Jato, foram flagrados articulando a saída Márcio Serralho da pasta da Justiça.
Segundo Sobral, um ministro da Justiça pode interferir de várias maneiras para enfraquecer a atuação da política.
Uma delas é com o corte de verbas para grandes operações.
Outra é indicação política para cargos estratégicos de instituição.
O novo ministro da Justiça deve ser pressionado por alas do governo que defendem um freio de arrumação no órgão responsável pelas investigações da Lava Jato.
Meio-dia, 10 minutos.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, CAE, deverá votar hoje o parecer do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, sobre a reforma trabalhista.
O relatório é favorável à aprovação do projeto. Parlamentares de oposição, porém, dizem que tentarão obstruir a análise do documento.
Enviada pelo governo do presidente Michel Temer no ano passado, a reforma trabalhista já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
Após ser analisada pela CAE, ainda terá de ser discutida nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais para, então, ir à votação do plenário do Senado.
A reforma prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão ter força de lei.
O relatório de Ricardo Ferraço foi entregue à Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada.
Antes mesmo do senador iniciar a leitura do parecer, no qual recomenda a aprovação do projeto, a sessão foi suspensa após confusão.
Senadores bateram boca e os ânimos ficaram exaltados a ponto de seguranças terem de separar parlamentares que gritavam uns com os outros, trocavam xingamentos e até empurrões.
Diante da confusão, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Tasso Gereissati, colega de partido de Ferraço, encerrou a sessão e deu o relatório como lido, mesmo sem a efetiva leitura.
com a decisão de Jereissati, a votação da reforma trabalhista foi marcada para hoje.
Sob argumentação de que o parecer de Ferraço não foi efetivamente lido pelo relator, parlamentares da oposição prometem obstruir a sessão de hoje.
A senadora Vanessa Graziottin, por sua vez, afirmou que dois questionamentos sobre o tema foram apresentados ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que ainda não deu respostas.
Parlamentares da base governista, no entanto, querem que o relatório de Ferraço seja votado ainda hoje.
O Palácio do Planalto defende celeridade na aprovação da proposta pelo Senado, para que as novas regras entrem em vigor.
Além disso, governistas acreditam que o avanço do projeto no Senado pode sinalizar ao mercado que, apesar da crise política e as instituições estão funcionando, e o país tem condições de superar os problemas econômicos.
O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer, disse que os partidos que integram a base querem votar, pois o projeto já foi muito discutido na Câmara e também no Senado.
No relatório, Ricardo Ferraço recomenda a aprovação do projeto conforme a redação enviada pela Câmara, mas sugere algumas mudanças a serem feitas pelo governo quando o presidente Temer for sancionar a proposta.
Essas mudanças foram negociadas com senadores aliados do Palácio do Planalto.
Em Brasília, meio-dia, mais 13 minutos, temperatura 17 graus em União da Vitória.
A bancada do PMDB no Senado se reunirá hoje para decidir se Renan Calheiros seguirá no posto de líder da legenda.
Escolhido para a função no início do ano, Renan passou a ser criticado internamente. Após adotar a postura contrária às reformas trabalhistas e da Previdência Social propostas pelo governo do presidente Michel Temer.
A bancada do PMDB no Senado é a maior da casa, composta por 22 parlamentares e tem o poder de indicar, por exemplo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes.
Um senador do PMDB que defende a saída de Renan da liderança disse que pelo menos 14 parlamentares também querem a destituição.
Já um aliado do atual líder afirmou que, ao final, o encontro de hoje servirá para afinar discursos e não para tirar Renan Calheiros do posto.
Renan passou o fim de semana em Brasília e fez diversas ligações a senadores para pedir apoio.
Nos bastidores, os senadores do partido dizem que, se Renan for destituído, dois parlamentares estão cotados para assumir a função: Raimundo Lira e Valdemir Mocca.
Cabe ao líder defender os interesses da legenda na casa, garantir votos a favor ou contra projetos e garantir a presença dos parlamentares nas sessões em plenário.
O líder também indica parlamentares para as comissões temáticas e tem direito a formar uma equipe com cerca de 30 de servidores comissionados.
Na semana passada, a insatisfação de alguns parlamentares da legenda com o líder do partido ficou explícita durante uma sessão em plenário.
Valdemir Mocca e Renan Calheiros bateram boca após o senador alagoano dizer que Mocca era puxa-saco do governo Temer.
Mocca então respondeu e disse a Renan que o senador há muito tempo não fala mais como líder da bancada.
Pouco antes, Renan chegou a dizer que o PMDB não pode ser um departamento de Temer e que contrariou o senador Romero Jucá, presidente do PMDB e líder do governo no Senado.
O bate-boca entre Renan e Mocca aconteceu no mesmo dia em que o presidente Michel Temer recebeu 17 senadores do PMDB no Palácio do Planalto e não convidou Renan.
Em entrevista a jornalistas ontem, Renan disse que não teme ser destituído da liderança.
Na semana passada, ele havia dito que não deixará ninguém botar canga nele, que é uma expressão nordestina e que tem como sinônimo a expressão dominar.
Meio-dia, 16 minutos, um ótimo almoço para você.
Nível do Rio Iguaçu atualizado às 12 horas, 3 metros e 71 centímetros. O fatiamento da reforma da Previdência começa a ganhar força no Congresso, em conversas reservadas entre técnicos, especialistas e parlamentares da base do governo, diante da instabilidade política.
Uma das alternativas seria redesenhar a proposta para focar nos servidores públicos, como uma forma de ajustar, ou melhor, de ajudar a resolver a crise fiscal no Estado e manter o apoio do setor produtivo, que defende as mudanças para consolidar a retomada da economia.
Para defensores da proposta alternativa ao retirar do texto trabalhadores do setor privado que seriam alvo de polêmica, como rurais, idosos e deficientes de baixa renda, que ganham o chamado benefício de prestação continuada, a reforma ganharia o apoio de algumas bancadas, como a do Nordeste e de boa parte do PSDB, um dos principais aliados do governo.
Derrubaria também o argumento de que os mais pobres serão atingidos.
A exceção seria a fixação da idade mínima de 65 anos para funcionalismo via alteração constitucional.
Nesse caso, a medida poderia ser estendida para os aposentados do INSS, uma vez que alterações de idade para aposentadoria em qualquer dos regimes depende da mudança na Constituição.
Para o especialista em contas públicas, Raul Veloso, a crise que fragilizou o presidente da República pode obrigar o governo a reduzir o alcance da reforma, apesar do discurso contrário de ministros.
Segundo ele, a solução alternativa de fazer primeiro a reforma dos servidores públicos é inteligente.
E ao focar no serviço público, onde estão as maiores injustiças, o governo pode ganhar apoio popular.
Outro motivo são os problemas financeiros nos estados.
A lobby de algumas categorias do funcionalismo contra a reforma, o governo pode ganhar reforço da sociedade ao alegar que o objetivo é atacar os privilégios.
Quase 70% dos trabalhadores do INSS ganham aposentadoria correspondente ao salário mínimo.
Além disso, como as novas regras valerão imediatamente para os governos regionais, os estados que enfrentam uma grave crise fiscal, como o Rio de Janeiro, poderão ter um alívio imediato.
Os municípios que têm regimes próprios para seus servidores também serão beneficiados e poderão apoiar as candidaturas dos parlamentares em 2018.
Para segurar as despesas no regime geral, o INSS, o governo poderá recorrer a instrumentos mais fáceis de aprovação no Congresso por medida provisória ou projeto de lei.
Para assegurar as despesas do geral, o governo poderá, já para alterar as regras da aposentadoria dos servidores públicos, é preciso quórum qualificado de 308 votos na Câmara e 2 turnos e depois maioria no Senado.
O líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra, admitiu ontem que o governo não tem os votos necessários para aprovar a reforma do jeito que está.
Segundo ele, a data prevista pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, de incluir a matéria na pauta do plenário entre 5 e 12 de junho, servirá apenas como referência para o trabalho de articulação do governo para conquistar votos.
Primeiro, ele disse, é preciso estabilizar o quadro político.
O vice-líder do PRB, deputado Beto Mansur, que está auxiliando o Planalto na comunicação da reforma, disse que vai recomeçar a contagem de votos e, dependendo do resultado, levará ao presidente a necessidade de costurar texto alternativo.
Um integrante do PSDB lembrou que há um conjunto de variáveis que poderão definir o rumo da reforma, como a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a chapa Dilma Temer.
Em caso de cassação, destacou, o cenário ficará pior e tudo dependerá de quem assumir o governo.
O problema é que ainda há um plano de emergência com novas medidas a serem adotadas neste cenário da crise política.
Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, destacou que sempre alertou o governo de que as reformas que foram apresentadas não passariam no Congresso.
Com um perfil mais conciliador no PT, o senador Jorge Viana afirmou que um novo governo teria que propor novos textos para as reformas.
Já o presidente do Senado, Bruno Oliveira, tentará votar a reforma trabalhista na próxima semana.
Hoje o governo enfrenta o teste da votação do relatório da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do CAE no Senado. O texto, lembrando, já passou pela Câmara.
Meio-dia, 21 minutos.
E a defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB aqui do Paraná, procurou investigadores da Operação Lava Jato.
Em encontro na semana passada, um emissário de Loures quis saber quais seriam as chances de uma delação premiada do deputado ser aceita.
A abordagem surpreendeu os investigadores.
Esse não era o objeto declarado da reunião.
Depois de confabular com outros colegas, os investigadores responderam que àquela altura dos acontecimentos, Um eventual acordo de colaboração dependeria da disposição do parlamentar em denunciar os demais cúmplices.
As duas partes ficaram de voltar a conversar sobre o assunto.
Uma eventual delação do deputado é bem vista na força-tarefa da Operação Lava Jato.
Mas as eventuais confissões do deputado não são consideradas imprescindíveis para os desdobramentos do inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Para eles, as delações dos executivos da JBS que atingem o presidente Temer, as ações controladas que já resultaram na recuperação de parte da propina paga recentemente e a análise do material apreendido até o momento já contém indícios veementes de crimes.
Investigadores da Lava Jato informaram a um emissário de Rocha Loures que, se ele realmente está interessado num acordo de delação premiada, terá que entregar todos os cúmplices da organização criminosa acusada de receber suborno dos donos da JBS e tentar obstruir as investigações sobre as supostas fraudes.
Para os investigadores, não bastaria uma admissão de culpa e a revelação de crimes investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.
Com base nos dados já obtidos até o momento, o STF já abriu inquérito contra Temer, o senador afastado Aécio Neves, contra o próprio Loures e outros envolvidos.
Os investigadores também consideram o caso do Rocha Loures um dos mais bem documentados da Operação Lava Jato.
A suposta trama aparece numa conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu, na noite de 7 de março.
No diálogo gravado pelo empresário, o presidente indica Loures para conversar com Joesley sobre os interesses dele no governo. Temer diz que com Loures, Joesley poderia falar tudo.
Numa outra conversa, Loures é flagrado tratando de cargos e decisões estratégicas do governo com o empresário, naquele momento alvo de inquéritos criminais.
Num terceiro momento, a Polícia Federal filma e fotografa o executivo Ricardo Saúde, um dos negociadores de propina, entregando a Loures uma mala com R$500 mil.
O dinheiro seria parte de uma propina de 580 milhões a ser paga ao longo de 20 anos, conforme o sucesso dos negócios acertados entre o deputado e um dos donos da JBS.
Como se não bastasse, a mala foi apreendida e em seguida o deputado depositou em juízo R$35 mil. Extraviados antes das buscas da polícia.
Aliados do Palácio do Planalto, por sua vez, estranharam a decisão de Loures de entregar a mala recebida de Saúde.
Segundo um deles, como a Polícia Federal optou por não prendê-lo em flagrante e a mala não foi rastreada, haveria um caminho óbvio de defesa que consistiria em dizer que a mala recebida não tinha dinheiro e que o caso seria uma ação.
No momento em que entregou os recursos e devolveu inclusive os 35 mil restantes, fez da acusação uma confissão.
Ontem, Loures anunciou a troca do advogado José Luiz de Oliveira, o Juca, pelo colega César Roberto Bittencourt.
O novo advogado criticou a gravação da conversa entre Joesley Batista e Temer, apontou supostas ilegalidades na investigação e chegou a negar que o deputado tenha recebido mala de dinheiro, apesar da devolução para a polícia na semana passada.
No entanto, apesar de dizer que a delação não está sendo cogitada, deixou aberta esse caminho.
O caso do deputado é considerado tão grave que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu o afastamento e a prisão dele.
O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, acolheu o pedido para afastar Loures de atividades políticas, mas entendeu que a ordem de prisão dependeria de uma decisão do plenário do tribunal.
Janot resolveu, então, refazer o pedido. A decisão está pendente e pode acontecer a qualquer momento.
O pedido de prisão alcança também Aécio Neves, acusado de pedir R$2 milhões a Joesley, no encontro que os dois tiveram antes de o empresário fazer o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.
A negociação revelada pelas gravações já resultou na prisão de Andréa Neves e Frederico Pacheco de Medeiros, a irmã e o primo do senador.
Andréa teria sido a primeira a pedir os R$2 milhões para Joesley e Medeiros foi encarregado de transportar a mala com o dinheiro.
Meio-dia, 26 minutos, um ótimo almoço para você.
Uma jovem de 19 anos foi presa na manhã de ontem em em Forquilhinha, sul de Santa Catarina, suspeita de fabricar cédulas falsas de dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, ela era investigada por revender as notas para todo o país com envio pelos Correios.
A prisão ocorreu às 7 horas da manhã na casa da suspeita.
Também foi apreendido 17,6 mil reais em cédulas falsas, prontas e diversas cédulas ainda em processo de montagem.
A Polícia Federal encontrou equipamentos e produtos utilizados para a falsificação.
O mandado foi expedido pela Justiça Federal.
As cédulas e os equipamentos devem passar por perícia para comparar com o material com outras cédulas falsas apreendidas em todo o país.
Segundo a Polícia Federal, caso condenada, a suspeita pode ter até 12 anos de reclusão.
Meio-dia mais 26 minutos em Brasília.
A última desse bloco.
O Paraná é o terceiro colocado no ranking nacional de 17 estados que mais desmataram a Mata Atlântica entre 2015 e o ano passado. É o que aponta um levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
O estudo divulgado ontem mostra que o índice de áreas desmatadas no estado subiu pelo segundo ano consecutivo e aumentou 74% em relação aos dois anos anteriores, enquanto que a média nacional é de quase 60%.
A pesquisa indica que enquanto entre 2014 e 2015 foram desmatados 1.988 hectares, nos dois últimos anos foram 3.545 hectares.
A destruição se concentra na região das araucárias, espécie ameaçada de extinção, com apenas 3% de florestas remanescentes.
Aí incluídas as áreas de União da Vitória e também de Bituruna. No mesmo levantamento, a Bahia aparece em primeiro lugar com um índice 3 vezes maior do que o anterior.
De acordo com a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Márcia Irota, há 10 anos não era registrado um desmatamento nessas proporções.
Para o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a situação é gravíssima e indica uma reversão na tendência de queda do desmatamento registrada nos últimos anos.
E como afirma, não é por acaso que os 4 estados campeões de desmatamento, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Piauí, são conhecidos pela produção agropecuária.
Em maio de 2015, os 17 secretários de meio ambiente dos estados que integram a Mata Atlântica assinar uma carta de compromisso que prevê a ampliação da cobertura vegetal nativa e a busca do desmatamento ilegal zero até 2018.
Passados 2 anos, de acordo, apenas 5 estados estão no nível do desmatamento zero, com menos de 100 hectares de desflorestamentos, somados às áreas desmatadas em florestas, mangues e restingas: Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro.
12 horas mais 29 minutos. Próximo bloco das informações, as locais em destaque. Um bom almoço para você. Voltamos já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União. A rádio que é 100% você.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho. Tudo sem entrada. Free com 220 litros de 1.649 por 1.366 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de R$685 por R$539 ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro Multiuso de Luxo Doripel de R$290 por R$159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante. Não tem crise, tem preços baixos.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre do SEMI. A inscrição do SISU será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o SISU tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Pai, Foi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é Notícia.
Meio-dia e 31 minutos em União da Vitória e Porteirão. Antes de entrar na pauta das locais, Álvaro, uma notícia de última hora. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, que é aqui do Paraná, recusou agora há pouco o convite do presidente Michel Temer para assumir o comando do Ministério da Transparência. O anúncio foi feito por meio de nota divulgada agora há pouco e já havia sido antecipada por parte da imprensa da capital federal. Com a decisão, Serralho deve voltar à Câmara Federal e retomar o mandato de deputado federal, do qual estava licenciado desde que assumiu o comando do Ministério. E o deputado que estava em seu lugar é justamente o Rodrigo Rocha Loures, também aqui do Paraná. 12 horas e 32 minutos, a comunidade da Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União promove a segunda campanha de oração Talhas de Canaã a partir de hoje e segue até domingo, dia 4 de junho.
Segundo o pároco da Matriz, Padre Ederson, o encontro será uma programação cultural, espiritual e gastronômica. Vamos ouvir.
De terça-feira, dia 30, a comunidade Matriz Nossa Senhora das Vitórias terá a alegria de iniciar a segunda campanha de oração Talhas de Canaã. A campanha de oração Talhas de Caná tem a sua origem no primeiro milagre de Jesus que aconteceu em Caná da Galileia, e foi num casamento, onde, para que a fé não terminasse a pedido de Nossa Senhora, Jesus transforma água em vinho. E a festa continua, os noivos se alegram e todos celebram, principalmente, o dom da vida, o dom da família. Então nós queremos recuperar esta imagem, queremos celebrar junto com o nosso povo a grandeza das graças do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do dia 30 de maio ao dia 4 de junho, nós estaremos todas as noites, a partir das 19 horas, celebrando as Talhas de Caná na nossa comunidade. Cada noite com um determinado tema, com um propósito, cada noite com uma simbologia especial. Teremos a presença de padres convidados celebrando conosco, né? E no encerramento, uma grande surpresa. Uma grande surpresa.
Thank you.
Ibsa, aqui de União da Vitória, realiza hoje no Cine Teatro Ópera, em Porto União, o 9º Encontro Regional da Educação de Jovens e Adultos.
O evento inicia às 19h30 e é aberto para a comunidade gratuitamente. As apresentações culturais terão a temática da cultura popular brasileira, contando com as turmas de União da Vitória, General Carneiro, Paulo Frondin e Paula Freitas.
Lembrando, Álvaro, que a escola conta hoje com 750 alunos, somados também às ações pedagógicas descentralizadas, que dispõem de 2 turmas em União da Vitória, 4 em Paula Freitas e mais 4 em Paulo Frondin. Meio-dia, 42 minutos. O prefeito Santim Roveda, de União da Vitória, recebeu ontem do governo do Paraná a liberação de R$ 275 mil para investimentos na área de saúde em União da Vitória.
O termo de repasse dos recursos foi autorizado pelo governador Beto Richa e pelo secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, em reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba.
Do volume total de 275 mil repassados, 120 mil serão destinados para transporte de pacientes em União da Vitória.
Outra parte, R$ 40 mil, para a compra de kits de fisioterapia e R$ 115 mil para equipamentos de unidade básica de saúde. Meio-dia, 43 minutos.
Paraná firma parceria para reforçar ações contra a exploração sexual infantil. Pelo acordo, o governo do estado vai auxiliar na divulgação e distribuição de materiais produzidos pelo Instituto Liberta. Outras informações com a repórter Fernanda Nardo, direto de Curitiba.
O governo do Paraná firmou uma parceria com o Instituto Liberta, organização não governamental criada pelo empresário Hélio Horn, para ampliar as ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O assunto foi tratado nesta segunda-feira, em reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Pelo acordo, o governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e de outros órgãos estaduais, vai auxiliar na divulgação e distribuição dos materiais produzidos pelo Instituto Liberta. A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, destacou a importância de unir esforços no enfrentamento do tema.
Acho que essa junção, né, desse trabalho maravilhoso do Instituto e do Estado do Paraná, através da secretária Fernanda, eu acho que só vai poder dar bons frutos e ajudar as nossas meninas e os nossos meninos, salvar as nossas meninas e os nossos meninos.
Recentemente, o Instituto Liberta produziu uma campanha publicitária para evidenciar dados relativos ao problema da exploração sexual de crianças e adolescentes no país e estimular as denúncias através do Disque 100. Segundo a professora doutora em Direito pela PUC São Paulo e presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, o Brasil é hoje o segundo país com maior índice de exploração sexual em crianças e adolescentes. De acordo com ela, as ações buscam uma mudança de cultura no país.
É uma campanha nacional, a gente está tentando falar com a sociedade brasileira como um todo e nossa tentativa é em 10 anos, porque a gente trabalha com uma margem mínima de 10 anos, conseguir começar a mudar a cultura no Brasil, que é uma cultura permissiva. O Brasil tem um índice enorme de casamentos infantis, acho que esse é um dado relevante também. Então a gente está falando de uma mudança de cultura muito lenta, de preservação da infância dessas meninas e desses meninos, de proteção desses meninos e dessas meninas, para que eles possam se construir integralmente, acabar o seu ciclo de estudos e fazer opções, na verdade, mais conscientes.
Desde 2011, o Estado investiu mais de 220 milhões de reais na proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Além de cofinanciar programas, serviços e capacitações, o Paraná investe em campanhas de conscientização para incentivar as denúncias de violências. A secretária Fernanda Richa falou sobre a importância de ações e programas e da parceria com o Instituto.
De campanhas, além de série de informação, além de programas e parcerias que a gente vai ter e que a gente pode ter, nós temos uma luta muito maior, que eu acho, que são programas que têm resultados positivos no período pré-organizado que se torne lei no nosso país. Que ele não seja mais um programa de gestão, ele seja um programa de Estado. Que a gente possa deixar essa garantia para crianças, adolescentes, mulheres, enfim. Então, eu vejo essa parceria com muito bons olhos. Eu acho que vai ser extremamente importante e interessante essa nossa parceria.
Para denunciar qualquer situação ou suspeita de violência ou violação de direitos contra crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 100 ou para o número 181, o Disque Denúncia. O atendimento funciona 24 horas.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos.
E permanece a condição de chuva e a Defesa Civil alerta para o risco de deslizamentos em algumas cidades de Santa Catarina. As principais ocorrências foram deslizamentos, alagamentos, inundações, destelhamentos e quedas de árvores, de acordo com as informações da Defesa Civil do Estado. Vamos a Florianópolis com o repórter Marcos Lampert, que tem mais informações.
A chuva contínua das últimas 72 horas causou estragos em pelo menos 31 municípios de Santa Catarina. As principais ocorrências foram deslizamentos, alagamentos, inundações, destelhamentos e quedas de árvores, de acordo com informações da Defesa Civil do Estado. O diretor de resposta aos desastres da Defesa Civil, Anderson Ciotta, explica que o órgão distribui lonas para cobrir os imóveis atingidos e mantém para deslizamentos nos locais com os maiores acumulados de chuva.
Até o momento, os pedidos eles foram muito ligados à lona, porque a gente teve alguns destelhamentos muito isolados devido a vendaval, e também para proteger o solo de mais saturação, né, para a gente cobrir para não ficar mais encharcado ainda. E o alerta ele é para todo o estado, devido ao elevado acumulado de chuva. O solo está bastante saturado, está encharcado, e o alerta agora, até a próxima quarta-feira, onde a gente vai ter mais um volume significativo de chuva, é principalmente para os deslizamentos. Então, todo o estado está em alerta para deslizamentos.
A previsão da IPAGRE-SIRAM indica período sem chuva em Santa Catarina nesta segunda-feira, mas ao longo da terça-feira, a chuva retorna a todas as regiões do estado, como explica a meteorologista Gilsânia Cruz.
O melhor dia que a gente tem agora do início da semana é hoje, do início pelo menos, porque aí hoje a gente tem alguns períodos de melhoria em que um pouquinho de chover, a nebulosidade varia um pouquinho, em alguns lugares do estado até podem ocorrer algumas aberturas, e a tendência para amanhã é que volte a chover em todas as regiões. Hoje nós temos uma frente fria atuando, amanhã nós vamos ter a formação de um novo sistema no estado que vai trazer de novo a condição de chuva. E essa chuva se intensifica mais ali entre a noite de amanhã e o dia de quarta-feira no estado de Santa Catarina. Então, esse período volta a chover, uma chuva frequente com alto acumulado, e mais uma vez nós podemos ter valores aí que principalmente do Planalto ao litoral e sobretudo no litoral, Vale do Itajaí, esses valores mais uma vez eles podem estar superando 100 milímetros. Né? É uma condição assim bem de atenção para o nosso estado devido ao que já choveu e que ainda tem de chuva, então a gente está numa condição assim de muita atenção para o estado de Santa Catarina.
Em razão do solo bastante encharcado por causa das chuvas, Anderson se orienta a população em caso de deslizamentos e alagamentos, além de alertar também para o cuidado com a navegação neste período.
Para a questão dos alagamentos, a gente já consegue prever com uma certa antecedência que as pessoas elas não tentem atravessar ruas, principalmente a pé ou então com carro, que pode ser levado pela correnteza. Com a questão dos deslizamentos, o deslizamento geralmente ele avisa. Então a gente percebe em árvores, em postes, em muros, que eles estão tendo uma certa inclinação, o terreno começa a rachar, começa a aparecer rachadura nas casas. Então, acontecendo, deve ser desocupado o imóvel de imediato e ser chamado Defesa Civil. Ainda a gente tem a questão das navegações, né, pequenas e médias embarcações, para que evite a navegação nesse período que a gente tem um período de ressaca e a gente vai ter ainda um aumento na altura das ondas.
Em caso de emergência, deve ser acionado o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo
19. União é notícia.
Meio-dia, mais 50 minutos em União da Vitória e Porto União. Internet da Copel Telecom se mantém como a mais rápida do país. É a dica, hein? Desde novembro, a Copel Telecom aparece no topo da lista dos provedores nacionais. Outras informações com Priscila Paganotto.
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina informou nesta segunda-feira que o seminário sobre a qualidade dos produtos orgânicos em Santa Catarina será realizado no auditório da Fiesc em Florianópolis. O evento ocorre na próxima quinta, dia 1º de junho, a partir das 8 da manhã. O encontro vai debater as atividades de controle e fiscalização dos produtos orgânicos realizadas em Santa Catarina, como explica o gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC.
É quase que uma prestação de contas para a sociedade catarinense, pois a SIDASC, nos últimos 5 anos, tem desenvolvido um trabalho de monitoramento da qualidade dos produtos orgânicos, analisando se há ou não a presença de resíduos de agrotóxicos nesses produtos. E uma forma que nós encontramos de divulgar esses dados e prestar contas para a sociedade catarinense é através desse seminário. E aproveitando esse seminário, também trataremos de alguns assuntos importantes para a questão orgânica, como é a questão do comércio, né, desses produtos, e a questão da qualidade nutricional desses produtos também, né?
Na programação, destaca-se a apresentação dos resultados do Programa de Monitoramento dos Resíduos de Agrotóxicos em Produtos Orgânicos. De acordo com Matheus Fraga, os resultados da pesquisa comprovam a qualidade dos orgânicos produzidos em Santa Catarina.
Nesse trabalho que a SIDASC tem realizado, que mais de 93% dos produtos orgânicos analisados estavam conformes perante a legislação, né? Que a maioria desses produtos é oriundo de Santa Catarina, então Santa Catarina alimenta toda a cadeia, basicamente toda a cadeia de consumo de orgânicos de Santa Catarina, e destacar também a importância desse trabalho de controle da qualidade que os órgãos públicos fazem nesse setor, né? Podendo assim dar garantia para o consumidor catarinense que ele pode consumir um produto orgânico de qualidade.
O auditório da Fiesc fica localizado na rodovia Ademar Gonzaga, 2765, no bairro Itacurubi, em Florianópolis.
União é notícia.
Meio-dia 52, companheiro Jefferson Tchaikovsky. Então, o negócio é o seguinte: a gente falou agora do seminário sobre qualidade de produtos orgânicos, né? Que foi programado para um novo local. Você ouviu a informação, então, com o Guilherme Pereira. Agora sim, a internet da Copel Telecom se mantém como a mais rápida do país.
A internet da Copel Telecom permanece como a mais rápida entre os 10 maiores provedores do país e como a mais veloz do Paraná entre as empresas de todos os portes. O levantamento é resultado de 18 milhões de testes feitos pelos usuários e se baseia na média das velocidades de download dos usuários. O ranking é divulgado a cada 3 meses pelo portal Minha Conexão. Desde novembro do ano passado, a Copel Telecom aparece no topo da lista dos provedores nacionais. A média da velocidade de navegação da Copel ficou em 25,4 megabytes por segundo, liderando como a mais alta do Brasil, à frente da Livetim e NetVirtua. Na listagem estadual, a segunda colocação ficou com a NetVirtua e a terceira com a Ligue. Segundo o superintendente de engenharia operacional da Copel Telecom, Sérgio Milani, a internet da empresa é 7 vezes mais rápida do que a da última colocada da lista e quase o dobro das grandes empresas do mercado, que oferecem uma média de 15 megabytes por segundo.
O nosso principal diferencial aí do produto frente aos concorrentes, né, e as outras tecnologias que as outras empresas fornecem, é que o nosso produto ele é 100% fibra ótica para o cliente. E com essa tecnologia nós conseguimos oferecer então uma velocidade de download e uma velocidade de upload simétricas, né? Significa que tanto para o nosso cliente carregar fotos e vídeos na internet, quanto para enviar fotos ou vídeos para a internet, que está sendo muito utilizado hoje nas mídias sociais, né? Principalmente no WhatsApp, YouTube, né? Para você mandar vídeos para a internet, você não tem restrição e limitação de banda, né? As outras tecnologias que não são a fibra ótica possuem essa restrição.
Com investimentos em infraestrutura de cerca de 40 milhões de reais apenas nos primeiros 3 meses deste ano, a Copel Telecom atende o público corporativo com soluções da conectividade em todos os municípios do Paraná,
além de internet para 63 cidades. A avaliação divulgada no portal Minha Conexão aponta as velocidades entre os 10 maiores provedores do país, os provedores mais rápidos em cada estado e as cidades com as maiores velocidades. O site também faz um comparativo entre as capitais brasileiras que têm a internet de maior velocidade. São Paulo é a capital de conexão mais rápida do Brasil, seguida por Porto Alegre e Curitiba.
União é notícia.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União Dória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas de mês das mães na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em julho, tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi número 1,5, R$715 ou 10 vezes no cartão sem juros. TV 32 polegadas, 1.490 ou 10 vezes no cartão sem juros. Antena parabólica com controle, R$399 ou 10 vezes no cartão sem juros. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$649 ou 10 vezes no cartão sem juros. Comercial Bandeirante, não tem crise, tem preços baixos.
Vai no banco já!
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público, estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito PINAR. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós, ou ligue 42-3522-6043.
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Meio-dia, mais 57 minutos. Polícia Militar de Porto União prendeu por volta das 20 horas de ontem o envolvido numa tentativa de homicídio registrado próximo à Avenida Santa Rosa, entre a Avenida Santa Rosa e a Rua Cruzeiro. O fato aconteceu após uma briga, sendo que o envolvido agrediu outro homem com uma faca. O ferido foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Brás, né? E a equipe do patrulhamento tático de Porto União foi acionada e, minutos depois, localizou e prendeu o envolvido no crime. Depois de ser detido, o elemento foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto União. Moto roubada ontem em frente ao Colégio Túlio de França foi encontrada agora há pouco. Uma CBX 250 Twister 2005 vermelha. Estava mocada no meio do mato. Possivelmente à espera da depenação, né? Já que os bandidos costumam roubar motos, depená-las para vender as peças. Um acidente na Serra de Matos Costa, conhecido como Serra da Paca, na SC-462, por volta das 20 horas de ontem. De acordo com as informações, o caminhão descia sentido General Carneiro quando perdeu o controle, porque a estrada estava escorregadia e tombou. Dois ocupantes saíram sem ferimentos, apenas com escoriações, né? O caminhão é um Mercedes-Benz Atego 3030, placas de Cuiabá, Mato Grosso. Até amanhã de hoje, estava o acesso para ambos os sentidos, tanto para Matos Costa como para General Carneiro, estavam obstruídos, né? Ontem, um outro acidente, por volta das 11 da manhã na Serra do Leão, um caminhão carregado de frangos vivos, né? Acabou ali tendo um acidente, a carga se espalhou pela rodovia. Evidentemente que os saqueadores levaram todas as penosas embora. A Polícia Rodoviária pouco pôde fazer, né? Visto que a multidão estava ali ávida por um franguinho na panela. 13 horas em União da Vitória, vamos encerrando por aqui. Na sequência tem Ricardo Silveira e a turma do esporte contando tudo para você. Voltamos amanhã, no mesmo horário aqui pela 1070. Pouco antes, às 7 horas da manhã, tem a primeira edição em cadeia com a Verde Vale FM e também Rádio Difusor União. Ouvintes, tenham todos uma boa terça-feira e a qualquer momento podemos voltar.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Formação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.